Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto, que é assessorado pelo Mário Pacheco e pelo Cauê Sá. Participação do Henrique Santos. Produção, Regiane Koenig. Coordenação de rádio, Nicolas Stefanovic. Direção-geral, Francisco Alves. Tabela do Campeonato Catarinense de cabeça para baixo. Santa Catarina na liderança. Campeonato Brasileiro da Série B. Joinville lidera. É a sensação do momento. Jogo do Avaí é transferido para a data que pode ser definida hoje contra o Sampaio Correia. Amanhã tem Avaí na Ressacada contra o Asa de Arapiraca no jogo da volta pelo campeonato, pela Copa do Brasil. Figueirense não joga nesta semana. Também não perde, só no fim de semana. Bom dia, Alex Santos.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Figueirense está feio. Tá feia a coisa. E quando o negócio tá complicado, ninguém ajuda. Ontem foi uma vergonha o que a arbitragem fez com o Figueirense. Um pênalti claro, logo em seguida, um impedimento mais clamoroso. Ali, até o Geraldo Magela, o Valmir, aquele ceguinho, enxergaria o impedimento. E o árbitro não enxergou. O árbitro não tem tanta culpa, mas o Bandeira não enxergou. E depois deu uma expulsão no zagueiro do Figueirense, que nem na pelada é falta. E ele, pá, vermelho. Uma vergonha, Valmir, uma vergonha. O futebol do Figueirense mesmo, outra vergonha. E novamente, o treinador Guto Ferreira fazendo das suas. Chegou, o Figueirense estava perdendo por 1-0, sem criar, sem alternativa, sem um chute sequer no gol, nada. O time do Figueirense fraco, apático, novamente muito mal, com peças erradas, escalações erradas, jogadas erradas, tudo errado. Aí o único cara, até agora não fez nada, tá? Mas o único cara que pode fazer alguma coisa ali no meio campo do Figueirense é o Marco Antônio. Um chute de longa distância, uma falta cobrada, um lançamento, enfim, ele tem qualidade e ele já mostrou isso. No Figueirense até agora não fez muita coisa, mas já mostrou isso. Aí o Figueirense perdendo por 1-0, de novo, é a segunda vez que ele faz isso. Tira o Marco Antônio e bota o Rivaldo. Meu Deus do céu, Guto. Vai trabalhar de corretor de imóveis, vai trabalhar aqui na nossa rádio AL, vai trabalhar em churrascaria,
é, mas qualquer aqui ele tem que escalar bem, tem que escalar certo pra vir trabalhar aqui.
Ah, não, aqui na rádio não tem vaga certo pra ele, não. É. Vai trabalhar em qualquer coisa, futebol abandona, pelo amor de Deus. É a segunda vez que faz isso, tira o armador e bota um volante, time perdendo. E aí, os deuses do futebol foram justos. Ele botou o Rivaldo no lugar do Marco Antônio, não deu 5 minutos, o Figueirense tomou o segundo gol, e se não fosse Thiago Volpe, era para ter tomado mais. Uma vergonha o que está acontecendo com o Figueirense.
Agora, o Henrique Santos, eu não quero que a diretoria, nem a comissão técnica e nem a torcida do Figueirense faça coro nesta primeira conceituação que você faz a respeito do problema da arbitragem, que nós estamos sujeitos à arbitragem. Eu acho que se anulasse o gol feito pelo Santos, se tivesse dado uma penalidade, se não tivesse expulso de campo o Nem, mesmo
o Raul,
mesmo assim, o Santos teria o placar de 1-0, o gol que foi normal do Arouca. Agora, o problema é o seguinte, é que o Santos não é um time ainda firme, o Santos ainda é um time jovem e que veio recentemente de uma perda de um campeonato praticamente ganho, que sentiu o golpe, é um time que está se refazendo, mas que ontem não encontrou qualquer tipo de dificuldade.
É verdade.
Você não via momento difícil, teve uma falta que foi cobrada, aliás, muito mal cobrada a falta, por sinal, pelo centroavante do Figueirense, e você não via uma jogada que dissesse vai levar perigo, só dava o Santos na saída de bola. E é um time que criou muito, só que na hora de conclusão tinha erros. Porque se o Santos viesse acertando mesmo, olha, ia ser um vexame tal igual foi o vexame praticado pelo Criciúma contra o Botafogo. Que, aliás, em Criciúma tá uma fumaceira. Tá uma fumaceira com essa história do Criciúma.
É, Valmir.
A coisa tá feia.
E o Criciúma, eu falava ainda há pouco com o Danilo, antes de começar o programa, que tem alguma coisa lá nos bastidores do Criciúma. Não é possível, é o terceiro treinador. Terceiro treinador do Criciúma, e eu até vou dizer que eu falei aqui nos estúdios da Rádio da Assembleia, Depois que o Criciúma venceu o Figueirense. Eu falei aqui, o Criciúma vai cair. E digo de novo, vai cair. E se bobear, caem os três de Santa Catarina. Porque tomar 6-0 do Botafogo e com algumas bolas na trave. Hein? Se bobear, era para ter sido 10.
É, na semana passada, surgiu um comentário aí que o Criciúma saneou suas dívidas, que o Criciúma estava tendo lucro, que o Criciúma era um dos clubes mais viáveis do Brasil.
Eu não duvido que seja
isso
mesmo.
Mas isso não ganha jogo. Eu prefiro ver um time com dívida e que conquista campeonato, que ganha jogos, do que um time saneado, bonitinho. É que nem você pegar um prefeito, um governador, que diga o seguinte, não está devendo para ninguém, mas não faz obras. Futebol também.
Mas aí a longo prazo dá problema, Valmir. Dá problema porque ganha hoje, ganha amanhã. Não, mas próximos 30 anos fica quebrado.
Não, mas é preferível ter um pouquinho de dívida. Ir lá contratar alguma coisa.
O time do Criciúma contratou. Tem o Cortez, tem aquele Silvinho. Contratou 250 jogadores esse ano. É o terceiro treinador.
De repente só quer sanear, só quer arrumar a parte administrativa. O time está aí com esse resultado catastrófico, né?
Eles contrataram, mas eu acho que tem problema nos bastidores, porque é o terceiro treinador.
Aliás, de quem é que o Criciúma tem 3 pontos? De quem é que o Criciúma ganhou?
Só do Figueirense? E ainda não era para ter vencido,
Porque
o Figueirense com um a menos ainda quase empatou o jogo.
Desculpe que é um pouco pejorativo que eu vou dizer, mas o Figueirense está ressuscitando defunto. Porque o único time que o Criciúma ganhou foi de quem? Do Figueirense. O primeiro time que o Santos ganha no Brasileiro é do Figueirense. Pô, só dá o Figueirense.
Não, depois a gente vai falar mais do Figueirense porque tá triste o negócio.
Vamos ao palpitão, que eu acho que todo mundo acertou. Vamos então ao palpitão, ao pessoal que mais acerta em palpite. Vamos lá, palpitão. Bom, vamos então para o palpitão para encerrar o nosso programa de esporte na rede de hoje. Quem é que puxa o palpitão aí?
Tá, vamos lá então. O Pacheco vai participar pela primeira vez do palpitão, hein? Vamos lá, Pacheco. Joinville e Náutico, amanhã, Arena.
Microfone para o Pacheco.
1-0, Joinville.
Então tá bom. Criciúma e Botafogo no Maracanã.
1-1.
Chapecoense e Grêmio na Arena Condá.
0-0.
Santos e Figueirense. Figueirense e Santos em Londrina. Vai, Pacheco.
1-0, Santos.
Vamos lá, Nicolas. Joinville e Náutico amanhã na Arena, 4 horas da tarde.
Vamos começar pela Série B, então, né?
Isso.
Joinville e Náutico. Joinville 2-0.
Um jogo no sábado ainda, já é pela Série A. Botafogo e Criciúma no Maracanã, sábado, 9 horas da noite.
Criciúma 1-0.
Figueirense e Santos, 6:30 da tarde em Londrina.
Santos 2-0.
Chapecoense e Grêmio na Arena, domingo às 4 horas da tarde.
2-1, Chapecoense.
Vamos lá, participação então do Cauê Sá.
Cauê Sá. Joinville e Náutico, Cauê.
1-0, Náutico.
Isso, Cauê, fera. Criciúma e Botafogo no Maracanã.
2-0, Botafogo.
Chapecoense e Grêmio.
1-0, Grêmio.
Figueirense e Santos.
2-1, Santos.
Vamos lá, Valmir, contigo.
Qual é o jogo?
Ainda faz suspense.
Joinville
aqui,
e Náutico.
Lado, o Zé Bigode faz suspense aí.
Joinville
ainda.
E Náutico. 3-1 para o Joinville.
Botafogo e Criciúma.
1-0 para o Botafogo.
Chapecoense e Grêmio.
2-1 para o Grêmio.
Santos e Figueira.
3-1 para o Santos.
Já falasse, Nicolas?
O quê? Quer que eu fale de novo?
Fala de novo, então.
Só o do Figueirense, eu falo. 2-0, Santos contra o Figueirense.
Agora
o baile.
Meus palpites.
Fora o baile.
Vamos lá.
Vai, começa
Joinville,
com...
Joinville 2, Náutico 1.
Tá. Vamos lá para a Série A agora. Chapecoense e Grêmio.
1-0, Chapecoense.
Botafogo e Criciúma.
2-0, Botafogo.
Figueirense, Santos e Londrina.
Com a razão ou com o coração?
Com o que tu quiseres.
2-1 pro Santos.
Menino bom, né? Nosso apresentador do Bom Dia Cidadão é esperto, inteligente.
Vamos embora. Com detalhe, ninguém acertou o jogo do Avaí Sampaio Corrêa. Nota 10 para arbitragem.
Ah, mas também?
O ano passado, o Avaí jogou com Joinville, em Joinville, na Arena. Ganhou o jogo, mas não foi por isso. Não se contesta, porque estava o gramado ruim também para o Avaí e também para o Joinville. Mas era um jogo que até hoje eu não me conformo de aquele jogo ter sido realizado. E houve o bom senso, veja bem, outro bom senso apareceu, o jogo tinha que ser transferido.
Mas lá no Maranhão, olha...
Tinha jeito,
não,
né?
Tinha nem, eu vi, parecia uma cachoeira das arquibancadas, Vomir.
Não,
se fosse jogo, era de canoagem.
E parece que pode ser, inclusive, antes da Copa do Mundo. Vai ter uma folga aí,
É, e aí porque aproveita... o último jogo do Avaí é dia 3 de junho e a Copa do Mundo começa dia 12. Falta um mês para a Copa do Mundo
hoje.
Parece
que é 6 ou 7 de junho que vai ter uma data aí.
Dia 6 ou 7, porque nenhum jogador do Avaí nem do Sampaio Corrêa foram convocados.
Olha, a Série B, a Série B tem o Joinville na liderança com 12 pontos. E depois vem o América Mineiro, 10, o Vasco com 7. O Vasco ganhou, o Vasco começa a dar sinais. É time grande, é o time que começa a dar sinais. Tem o ABC, o Ceará, estão iguais. A Ponte Preta também começa a melhorar um pouquinho. Surpresa com a Luverdense. O Náutico está mais ou menos, que nem o Bragantino. Sampaio Correia esperava uma vitória para ir para 7 ou empatar, ficar com 5. Paraná Clube realmente não decola. É outro que não decola, como o América do Rio Grande do Norte. Boa Esporte é aquilo ali. Oeste também, e Casa, Santa Cruz. E lá atrás, ainda, claro, não computando esse jogo, mas é o Avaí está em 17º.
Vencendo, se o campeonato terminasse hoje...
Não, mas o Avaí tinha que jogar o jogo contra o Sampaio Corrêa.
Se terminasse hoje, não teria isso aí, não.
Só que tinha que jogar contra o Sampaio Corrêa.
Você não quer,
nunca mais que o time da ressacada.
Não, já termina hoje, termina hoje, acaba o sofrimento, que negócio tá feio.
Que homem secador, não quer nem que o Avaí jogue. Tu não quer nem que o Avaí entre em campo. Bom, agora quem deve estar assim, desculpe, nada a ver com o humorista nem com o deputado, mas quem deve estar tiririca da vida com o futebol catarinense, com essa mediocridade do nosso futebol, essa inoperância toda aí, é o nosso Lauro Búrico. Ô, Lauro, dá uma depressão ver esse time do Figueirense, do Criciúma, Chapecoense acompanhando no mesmo ritmo. Que coisa triste, hein, Lauro? Bom dia.
Bom dia. Quando eu me lembro de 75, que a gente ainda andava a carro de boi e que nós somos em... São Paulo, enfrentamos o Palmeiras com Ademir da Guia, Leivinha, Leão, Luiz Pereira.
Edu, aquela gente toda, né?
E nós empatamos 2-2, somos em Belo Horizonte, empatamos com o Atlético Mineiro no apito, né? Que apareceu aí. Aí denominaram o juiz como Gato Félix.
Gato Félix, né? Luiz Carlos Félix.
Porto Alegre, perdemos pro Internacional, que foi campeão naquele ano brasileiro. 3-1 no fim do jogo, 2-1 nós estávamos em cima, eles fizeram um gol impedimento para fazer o 3-1. Quando me lembro daquele nosso time, do nosso cascudo aí que todo mundo falava, que eu andava de ônibus, jogador de avião.
Não, e aquele jogo do lá contra o Bahia, Lauro, você era o treinador.
Também que nós ganhamos o Bahia lá.
Anularam o gol legítimo do Porco, que era o Vomir, depois de 5 minutos depois o Vomir foi, aí o árbitro não teve como anular, né?
E ganhamos do Curitiba em Curitiba.
Gol do Sérgio Lopes de cabeça?
Não, sim, Curitiba sim.
Foi.
Então a gente vê hoje um time como o Criciúma, que gastam horrores, andam de avião, fazem escala de 48, 72 horas antes para descantar o jogo. Aí vão lá e tomam 6 do Botafogo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
Ô, Laureza, o problema do Criciúma seria problema interno? O que está acontecendo que ninguém acerta esse time, Lauro?
Eu não gosto muito de fazer crítica à direção, não, sabe? Porque é assim, ó, quando acerta na contratação, ninguém fala. Quando erra, meu Deus do céu, todo mundo toca o pau. Isso aí é um conjunto, é uma obra, né? É um conjunto de coisas que vai com que a equipe não ganhe. Por exemplo, o Criciúma trouxe esse lateral esquerdo que foi da seleção até e Botafogo.
O Cortez.
O lateral esquerdo que no momento não...
Cortez.
Você não joga no meu time, né? O cara que empina a bundinha e passa óleo no cabelo e faz a unha e entra em campo rebolando, no meu time não joga, cara. Entendeu? Então é uma maneira diferente de comando, entendeu? Uma maneira diferente de comando. Eu sei de um time aqui da capital, parece que quando a comida chega na mesa é coisa de cinema, é banquete, é camarão. Pô, rapaz, no nosso tempo era um sanduíche duro e a gente comia, ia lá e dava o recado. Então eu acho que muito disso aí do nosso futebol não tá indo bem é da organização interna dos clubes. Vocês vejam o que aconteceu no Figueirense. O Vinícius ganhou o Campeonato Catarinense, levou o time para a Série A. Pô, tocaram o cara para rua, cara. Alô? Alô?
Eu tô ouvindo, Lauro. Agora, ô Lauro, isso aí é o seguinte...
Agora parece que tocaram para rua Pestana também?
Pois é,
Pastana, né? Não é Pestana, é Pastana.
Pastana, não sei
foi
se...
Foi para rua?
Não sei se o Pastana já foi embora. Tu sabe se o Pastana já foi embora? Ou...
Me falaram que foi pra rua já hoje.
Olha, tomara que vá mesmo, não volte nunca mais.
Não, me falaram hoje que o Pastana já saiu. Me falaram aqui em inglês.
Ah, eu
deu na rádio, na televisão hoje, de que o Pastana foi dispensado.
Até porque, Laura, eu acho que é providencial isso, porque alguma coisa tem que ser feita dentro do Figueirense,
pelo
né?
Pelo amor de Deus, eles têm que trazer o Vinícius de volta. Agora tem que saber se o Vinícius quer voltar. Porque esse treinador que está aí, o Guto, ele é bom treinador também, eu conheço o trabalho dele, é bom treinador. Mas se o ambiente não é bom para trabalhar, não tem treinador que vença. Ó. Essa que é a grande realidade. Se você não tem se o treinador não tem o comando da coisa e não tem a força para poder definir, comandar, é assim que eu quero, é assado, não vence.
Até salvo, a gente nunca sabe o problema lá dentro, né, Lauro? Mas eu acho que houve mesmo uma precipitação da diretoria do Figueirense com o Vinícius Eutrópio, né?
Ah, aquele foi uma sacanagem, não houve precipitação. Aí o Pastana puxou o tapete do Vinícius. O Vinícius trouxe o Pastana e o Pastana puxou o tapete do Vinícius. Essa que é a grande verdade.
Quer dizer, com essa história de muita inveja, de alguém querer tá puxando tapete do outro, acaba prejudicando...
O Pastana já fez isso no Criciúma também, já derrubou treinador. O Pastana não é flor que se cheire não, cara.
E aí fica difícil, uma tabela muito complicada, né, Lauro? Agora...
Campeonato Brasileiro, nós somos... Na realidade, nós não somos... Não temos condições de querer ser campeão do Campeonato Brasileiro. A gente, para chegar lá em oitavo, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, é uma briga. A posição da gente é sempre lá no fim da tabela. Então, para se sair dali, tem que ter um trabalho muito bem organizado, tem que ter muita concórdia, não pode ter discórdia, tem que pegar todo mundo junto. Você sabe que para carregar uma pedra de 200 quilos, uma pessoa não carrega, mas se botar 5 ou 6, carrega. Conversa, cada um bota uma estaca um lado, estaca do outro, eu carrego aqui, tu carrega ali, e a coisa vai. Agora, se começa numa equipe de futebol, não haver um trabalho coletivo da direção com o grupo de jogadores, não chega mesmo.
Agora,
e na hora de contratar, tem que saber contratar, não adianta trazer esses caras bundudinhos aí, cabelinho em pé e com a bunda ressaltada. Tem que jogar, cara.
É, agora, Laura, a situação é difícil pro Figueirense, difícil pro Criciúma. E a Chapecoense também é o seguinte, a Chapecoense ainda tá naquele embalo, naquele oba-oba, só que também não pontua, né? Só tem um pontinho.
A Chapecoense é um time que pelo treinador deles, é um jogador que joga completamente fechado e tem bons atacantes. Quando tinha aquele rapaz que fazia gol adoidado, que foi lá pro Japão, quando tinha aquele centroavante que fazia gol adoidado, a Chapecoense era uma coisa. Depois que o rapaz saiu, também não... Virou time comum como os outros.
Ô Lauro.
Diga.
O que a gente pode fazer, o que os times catarinenses da Série A podem fazer para reverter esse quadro, já que hoje é uma vergonha? Os três últimos...
O que ocorre é o seguinte. Vê se eu acompanho meu raciocínio.
Vai.
Você tem que ter uma pessoa, você tem que pagar uma pessoa durante 60 dias, 90 dias, que custe 100, 150 mil reais, que aí todo mundo acha que é um custo exorbitante, mas você tem que ter uma pessoa que esteja em São Paulo quando tem um campeonato paulista. Essa pessoa tem que ir a Campinas, tem que ir a diversos lugares, por lá tudo, andando, vendo jogos. E tem que ver quem é bom e quem é ruim, uma pessoa que tenha condições. Então, gastar 150 conto com um olheiro, não gasta 150, mas depois traz o lateral esquerdo esse que o Criciúma trouxe e gasta 500. E o cara não joga nada. Entendeu? Esse é o caminho. Ter olheiros que posso te indicar, eu vou ali na tua rádio, fico olhando como que não quer nada, fico ali, fumo um cigarrinho, palito os dentes, daqui a pouco digo, aquele cara ali é bom, aquele outro ali já não é tão bom. Eu vou ler na outra rádio, ó. Palito os dentes, fumo.
É verdade.
Esse é o trabalho do olheiro, pô.
Ô, Lauro, mas hoje não é só... Hoje que eu tenho visto, é só esquema com o empresário. Tu fala com o empresário A e sai o jogador tal.
Aí é que tá. Se você for atrás disso, como eu tô dizendo, se você botar uma pessoa que fica em São Paulo, viajando pelo interior, vai a Sorocaba, vai a Campinas, vai pra cá, vai pra lá... Daqui a pouco vai a São José, vai Americana, anda onde tem time de futebol, onde tem um jogo. Ele vai descobrir, evidentemente, com 20 clubes que tem em São Paulo disputando a primeira série, ele vai descobrir 30, 40 bons jogadores. E aí ele vai indicar para o clube. Aí depois é um outro trabalho de empresário, que tinha que cair na mão do empresário, hoje está na cara que tem que cair. Aí é um outro trabalho. Mas é o seguinte, eu vou buscar um goleiro, eu sei onde é que tem um bom goleiro. Eu vou buscar um ponto esquerdo, eu sei onde é que tem um bom ponto esquerdo. Eu quero um zagueiro, eu sei onde é que tem um bom zagueiro. Porque o meu olheiro é uma pessoa de confiança. Mas eles não querem gastar com isso. Eles não querem gastar com uma pessoa para fazer esse trabalho de observação, entendeu? Eu, por exemplo, eu não vejo o jogo do Fluminense com o Flamengo.
Ô, Lauro, em 2005 o Figueirense estava numa situação bem complicada assim, trouxe o Edmundo. Quem que seria o Edmundo da vez aí, já que tu és um grande olheiro e conhece tudo do futebol brasileiro?
Não, hoje jogadores bons, olha, sinceramente, hoje jogadores bons, tu não encontra mais dando sopa não. Porque até os times grandes depois contrataram o Edmundo para jogar. Depois que o Edmundo passou por aqui, ainda foi jogar em São Paulo. Então, não, hoje não tem mais idade. Hoje não tem mais idade. O cara sendo bom, ele pode estar com 35. Eu me lembro que antigamente, quando a gente estava lá no comerciário em Criciúma, a gente, quando o goleiro, por exemplo, tinha 29 anos, disse assim, ó, pode tirar que já passou da idade. 29 anos passou da idade. Que 30? 31? Vocês estão loucos, cara. Hoje tem jogador jogando com 38, com 39 anos aí, jogando bem. Então, a mentalidade muda. A gente vai adquirindo conhecimentos e vai vendo que 32 anos ainda tem condições físicas ideais para jogar. Pois não é. É um veterano que tem que ser jogado para as traças. Então a mentalidade muda, você vai adquirindo conhecimentos, você vai lendo, vai conversando. Eu falo contigo, aprendo alguma coisa contigo, tu falas comigo, aprendo alguma coisa comigo. O negócio é se comunicar e olhar, e procurar ver. Agora, se você não vai a São Paulo, não tem quem te possa indicar jogadores, aí você começa a contratar. O empresário, evidentemente, diz que tu joga pra caramba, que tu é o melhor do mundo. Tu vai ser convocado pela seleção brasileira, que o Filipão tá de olho em ti. Aí eu vou e contrato. Mas tu não passa de um relé jogador. Então isso aí, é na montagem da equipe, é que tá o segredo. Na montagem. Eu, quando cheguei no Figueirense 74, eu fui lá, eu disse por ti, ó, tem um zagueirinho ali no Palmeiras de Blumenau chamado Nelson, é bom esse cara.
Muito bom, galera.
Nelson, Palmeiras de Blumenau, eu digo, é, um galeguinho aí, um alemãozinho bom. Trouxe o Nelson, trouxemos o Nelson, trouxemos o Jaci do Juventude de Caxias, trouxemos o Marcos. O Marcos, eu fui na Praia da Joaquina, por cima do escombro, olhar ele treinar com o Pires, que o Pires é que estava cuidando dele, que o Pires era um renomado massagista, entendia pra caramba. Eu ia no escombro de areia sem ninguém me ver se o Marcos realmente estava correndo, para depois contratar.
Tá certo.
Pode contratar o Marcos. E assim, é observando é que tu faz as coisas. Se você vem louco, você sabe o que é bom, o que não é bom, o que te serve, o que não te serve. E agora, hoje em dia, não. Hoje eles trazem pacotão. O empresário vem. Não, traz aí, esse cara é bom. O Roma que é ele, a Inter de que é ele, o não sei quem lá, o time lá da Alemanha, que é ele. Ah, então contrata, porque o cara quer é porque o cara é bom, que tá aí empurrando uma naba pro cara aí, tá vindo um jogador ruim aí de monte.
Fica difícil. Lauro Múrico, foi um prazer ouvir o amigo.
Falei demais hoje, né?
Não, foi, mas falou com muita propriedade, com muito conhecimento. Bom era se essa gravação pudesse chegar lá nos ouvidos desse pessoal de Avaí, Figueirense, Criciúma e Chapecoense.
Eu acho que o Lauro tem que ser chamado lá no Scarpelli para conversar com os jogadores, dar um soco na mesa.
Você quer ver o Avaí, por exemplo?
Sim.
Você quer ver o Pingo? Já passaram os três esse ano. Só um minutinho só. Se o Pingo não tirar essa meia cancha que está jogando, Marquinhos, Kleber Santana e como é Eduardo Costa, ele não vai ganhar de ninguém com essa meia cancha.
Pois é.
Ele não vai ganhar de ninguém, porque é muita qualidade. Você veja a meia cancha do Palmeiras, tem um craque, o Valdívia. Tu vai lá no Fluminense, tem um Conca. Tu vai lá no Internacional, tem aquele gringo que tá lá. Você vai no São Paulo, você tem o Pato. Você só pode ter um jogador que arme. O resto tem que ser corredor, que brigador, meu Deus do céu.
Pra pegar essa bola na saída, né?
Ora, que é isso. É muita qualidade aí no Avaí, Marquinhos, Kleber Santana. Não vai ganhar, vai perder o emprego. Se ele falasse comigo, eu ia dar um conselho pro Pingo. Tem que mudar essa meia cancha, cara. Essa meia cancha, não... ela quando tá com a bola no pé, qualidade demais. Mas quem é que vai roubar a bola quando o time adversário
aí
tá com
fica,
ela?
Aí fica difícil pra chegar no adversário.
Ora, porra.
Um abraço, Lauro Burigo.
Tchau, tchau.
Satisfação, tchau, tchau. Tá aí, Lauro Burigo. Sabe muito, hein?
Só pra te ter uma ideia, Vomi, o Figueirense divulgou o balanço, eu já falei desse balanço aqui algumas vezes. Em 2012, o Figueirense estava na Série A, gastou R$1 milhão de contratação pra contratar. O Figueirense, ano passado, na Série B, com aquele time cacareco, gastou R$1 milhão e 600. Quase o dobro do que gastou quando estava na Série A. E aquele time trouxe Ronaldo 3, Nem, André Rocha, Bruno Pires, só cacalhada. Aí foi o que o Lauro falou. Não tem observação. Hoje tu fala, o empresário fulano de tal, o empresário chega, eu tenho esse jogador, então já manda esse, manda mais 25 agregados, aí o grupo dos times, como a gente já conversou aqui 300 vezes, o grupo fica cada vez mais inchado e vai gastando. E é dívida atrás de dívida, e é só com um colunho com o empresário, ao invés de fazer o que o Lauro falou ainda há pouco. Não tem observação em loco desses jogadores, desses atletas.
Pois é, vamos ouvir agora um outro jornalista que conhece muito do futebol, que tem um histórico maravilhoso e que realmente é uma referência dentro da crônica esportiva de Santa Catarina, no sul do Brasil, o jornalista Mário Medalha. Uma honra ouvir Mário Medalha, bom dia.
Bom dia, Valmir, bom dia, ouvintes da Rádio Alesco. Tá picotando a ligação.
Não, mas eu estou te ouvindo bem lá, o...
Tá me ouvindo bem?
O Mário Medalha. E este futebol catarinense, como é que você está vendo, hein, Mário Medalha?
Pois é, Valmir e ouvintes, nós começamos muito bem o Campeonato Brasileiro, cheio de esperança, com 3 clubes na Série A, 2 na Série B, mas a situação não é nada boa agora. Passadas 4 rodadas, nós temos 3 times, os 3 na zona de rebaixamento. Sendo que o Figueirense passou pelas 4 rodadas sem ganhar um jogo, sem fazer um ponto. E ainda nessa rodada do fim de semana, o Criciúma deu o vexame maior com a goleada de 6-0 no Maracanã para o Botafogo.
O que estaria acontecendo? Você tem uma ideia pela vivência, ô Mário Medalha? São coisas de bastidores, são pequenas brigas, são desentendimentos, desarmonias nos grupos que leva a isso?
Olha, são situações diferentes. O problema num todo, eu acho que é de gestão. Tanto no Figueirense como no Criciúma e no Avaí, o problema é de gestão. O Avaí tem um problema financeiro muito sério. O Figueirense, além do problema financeiro, tem um problema interno que já provocou a demissão injustificada do Vinícius Eutrópio. E o Criciúma tem dinheiro, mas não sabe o que fazer com o dinheiro. Contratações equivocadas, trocas constantes de treinador. E isso aí num campeonato brasileiro, Série A, é mortal. Se não houver planejamento, os nossos clubes vão fazer o que não estava previsto. A gente esperava o sucesso, pelo menos de um deles. E a Chapecoense também tem dinheiro, mas não é o que esperava. Daqui a pouco também vai cair o treinador, que essa é a cultura do futebol brasileiro. Então essa é uma situação que está colocando o futebol catarinense numa situação muito ruim, eu digo até vexatória.
Pois é, agora, o Mário Medalha, o que a gente não vê é um clube catarinense com aquela liga, quer dizer, com aquela administração, aquele corpo gestor, corpo administrativo, fazendo história, vindo ano após ano. Cada ano que você espera que o time vá crescer, vem um grupo, vem outro, e vão desmantelando as equipes, né, Mário?
E o que acontece no final é o rebaixamento, né? Os clubes ficam pouco tempo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, são rebaixados. É preciso que os nossos dirigentes se conscientizem que o Campeonato Catarinense, isso vale para o país inteiro, o Campeonato Estadual não é parâmetro para nada. Você tem que fazer, já a partir do início da temporada, se você está com um compromisso de disputar uma Série A, como estão Chapecoense, Criciúma e Figueirense, você tem que fazer um planejamento já direcionado para o Campeonato Brasileiro, não apenas para o Campeonato Regional.
Mário Medalha, muito obrigado pela tua participação. Você está viajando agora, Mário?
Estou na estrada, estou indo para Canoinhas para a reunião do Conselho Estadual de Esporte e abertura dos Jogos Abertos da Terceira Idade. Eu já assisti.
Ah, você vai participar dos Jogos?
Atleta, como atleta.
Ah, então tá, Mário Medalha, um prazer muito grande. Em breve, se Deus quiser, a gente volta a conversar.
Grande abraço, amigo. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço.
Felicidade. Obrigado. Tá aí, portanto, a presença do grande homem de jornalismo. Tem uma história, um referencial no jornal Estado muito importante, o Mário Medalha. É, como assessor de imprensa em vários órgãos governamentais.
Agora ele
está na Fesporte,
né?
Está
na Fesporte
agora?
Está na Fesporte.
É. O Mário tem um conhecimento realmente muito grande. Teve uma coluna muito interessante quando ele dividia. Claro que já faz tempo, isso já faz mais de 20 anos, mas ele intercalava uma coluna, dia sim, dia não, com outro Mário já falecido. Era Mário Medalha, um dia, e no outro dia era Mário Inácio Coelho. Que, aliás, eram dois comentaristas interessantes, muito inteligentes, e que davam uma coluna muito salutar no Jornal Estado, que infelizmente não existe mais.
Está fazendo falta esse tipo de coluna.
Jornal Estado, onde trabalhou por muito tempo o nosso Pedro Ivoran Schmidt.
Ivori Pedro Schmidt. Que inclusive está com o Mário Medalha agora. Eles estão indo a Canoinhas, eles estão juntos.
Ah, o Pedrão está junto.
Eles
então
estão
tá
juntos.
Certo.
E aproveitar também para agradecer o Mário, que é um dos grandes jornalistas esportivos do nosso estado, a referência que o Valmir fez, a participação dele no Jornal Estado, nas épocas de glória do Jornal Estado, aí nos anos 70 e 80, o maior periódico aqui de Santa Catarina e um dos maiores do sul do Brasil, por que não do Brasil, jornalismo de qualidade, diferenciado. Infelizmente, hoje, nós temos um monopólio que acerca o nosso jornalismo impresso, né? Com poucos grupos empresariais tentando fazer frente, mas com muita dificuldade. Mas naquela época, o Jornal Estado, saudoso de Jornal Estado, né, fazia a diferença na produção jornalística de Santa Catarina. Hoje, nós não temos isso, infelizmente.
Tinha, por exemplo, a parte de edição de um jornalista maravilhoso, que foi inclusive homenageado, não ele, mas a filha dele foi homenageada, que foi o Laudelino José Sardá, editor do Jornal Estado, e que tinha no quadro administrativo um homem espetacular também, chamado Osmar Schlindwein. Então, o Jornal Estado tem uma história maravilhosa.
E mais recentemente, Valmir, até para complementar a informação, o Mário fazia uma participação muito bacana no site do também jornalista César Valente.
Sim, que trabalhou lá no Jornal Estado.
Também trabalhou no Jornal Estado. Se eu não me engano, inclusive, foi editor-chefe, eu acho que também, do Jornal Estado.
Foi, passou por lá.
Se a minha memória não está falhando. E o César, que tem um blog, tem um site muito bacana, independente, que ele com tom muito certeiro, faz críticas pontuais com um texto espetacular. E o Mário fazia uma participação com textos mais vinculados ao jornalismo esportivo, né? Também é um prazer muito grande ler esses dois mestres e contar com o Mário aqui nos nossos microfones. Quem sabe, mais para sempre, mais para frente, pode se tornar uma presença mais constante aqui conosco.
Só para fechar essa história do Jornal Estado, o que você pensar a questão de duas décadas atrás, 20 anos atrás, em termos de jornalismo gráfico, os nomes mais importantes passaram pelo Jornal Estado. Moacir Pereira, uma figura também muito, muito importante, Vilso Libório, passou Sérgio Lopes.
Mário Pereira.
O que você pensar, Raul Sartori, o Aldírio Simões... Toda uma categoria
de profissionais.
A nata
do jornalismo, o próprio Cacau Menezes, que hoje está no grupo RBS já há muito tempo.
Exatamente.
Também teve uma passagem espetacular pelo Jornal Estado.
Foram referências, né?
Com certeza.
Muito bem, vamos ao intervalo agora, 11 horas e 35 minutos. Voltamos em seguida no Esporte na Rede.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.